Para prever o cenário econômico, é necessário incluir na conta a reforma tributária que está sendo prometida há muito tempo. E enquanto o Congresso não vota as propostas que foram apresentadas, é necessário que a gente entenda um pouco do que será a reforma. É o que nós vamos fazer agora na nossa segunda entrevista da série Economia e Investimentos com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito tributário e que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Imagino, agradeço pelo convite.
Bom, e para a gente entender, então, minimamente essas propostas de reforma tributária que estão no Congresso, por onde a gente começa?
Boa pergunta. A gente começa entendendo quantas propostas existem, quais são as mais importantes, o que elas têm de semelhança e o que elas têm de diferença. Eu me propus aqui conversar com você de uma maneira bastante informal para que as pessoas que nos ouvem possam entender de fato como elas, o que elas propõem e o que isso vai impactar no dia a dia delas.
Então vamos lá.
Vamos falar das duas principais, porque existem várias, né? Mas as duas principais que estão no Congresso. Quando a gente fala em Congresso, a gente fala em Câmara dos Deputados e em Senado. E por que eu estou fazendo essa distinção? Porque tem uma que veio dos deputados.
Uma proposta, né?
Isso, uma proposta de emenda constitucional, por isso que a gente chama de PEC. E outra que veio do Senado. Então, é importante que a gente também faça essa separação. Uhum. Então, a da Câmara dos Deputados é a de número 45 e a do Senado é de número 110. A 45, o pessoal geralmente fala que é do deputado Baleia Rossi e do API. Né? Uhum, que ficou bem famosa, é uma proposta que tem várias ideias muito interessantes e tem muita gente apostando que essa vai ser a vencedora, mas a gente não pode cravar nada por enquanto. E a 110 que veio do Senado, e elas têm algumas semelhanças, então acho que é legal a gente partir por aí, primeiro para parar as arestas.
Só deixa eu entender uma coisa, então.
Claro.
Elas vão ser votadas separadamente? Vão ser unidas e votadas num bloco só? Como que vai ser?
Elas estão tramitando separadamente. As propostas são diferentes, mas lógico, uma delas vai passar ou elas vão se aglutinar, virar uma terceira. Enfim, a gente não sabe exatamente como vai acontecer. No começo do ano, a proposta era de que seriam votadas agora no primeiro semestre. Mas a gente está entrando em maio ainda, ou já, né? E ainda não temos nada muito definido. A mesma coisa da questão dos dividendos. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso também.
Dividendos é outra proposta.
Outra coisa, porque essa aqui, essas duas propostas, a gente está falando de substituição de alguns tributos. Então, a gente já pode entrar quais são as semelhanças entre elas.
Começar pela 45?
Vamos falar das semelhanças das duas,
tá.
Que daí eu acho que daí fica mais fácil a gente colocar as diferenças
certo.
Depois. Então, a proposta das duas é tributar bens e serviços. Um bloco bem grande para abarcar tudo que a gente tem relacionado a isso. E trazer uma transparência. A ideia é simplificar, tanto para o empresário quanto para o consumidor final, que somos nós que estamos lá na ponta, para entendermos melhor como é que funciona a tributação, que hoje é muito complexa no Brasil, todo mundo sabe disso. A gente paga e não sabe muito bem para quem, para onde
entende,
vai, não
né?
entende, porque é bem complexo.
Essa cadeia, né?
Exatamente. Então, a ideia das duas é simplificar, trazer uma transparência. Ó, é sobre bens e serviços. E ela propõe, as duas propõem substituir várias sopas de letrinha que existem para colocar num só. Então, elas propõem de substituir o ICMS, o ICMS hoje é estadual, o ISS, que é municipal, o PIS e a COFINS, que são federais, e o IPI, que também é federal, que é para imposto sobre produtos industrializados. Então, as duas se propõem a substituir esses cinco de uma maneira geral. Tem umas diferenças, depois eu posso falar um pouquinho. E aí, é trazer um imposto que seja mais genérico, que é o falado, o IVA, que o pessoal fala normalmente, mas é mais conhecido também como IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí, esse imposto, ele substituiria todos esses. E a ideia de simplificação. Outra similaridade entre elas é que elas prevêem a não cumulatividade. O que significa isso? Vamos traduzir. Hoje, a proposta, inclusive, é a que mantém, é que as empresas, quando elas produzem um bem e serviço e passam para uma distribuidora, por exemplo, então vamos imaginar uma indústria, uma distribuidora, uma loja varejista e o consumidor final. Essas são as etapas. conforme esse bem, esse serviço vai passando de uma etapa para outra, o que foi recolhido na origem, ele vai sendo descontado. Então, as duas propõem isso, a não cumulatividade. Conforme vai passando a etapa, desconta até chegar um valor no consumidor final, que não é a soma de todas as outras etapas, porque senão ficaria muito pesado.
Na verdade, é a subtração, então?
Isso, eu pago aqui, na próxima etapa, desconta da anterior, até chegar, o consumidor paga uma vez só, vamos dizer assim. Ele não paga pela etapa toda que o produto ou bem percorreu para chegar até ele. Então, essas são as situações que são iguais entre as duas propostas. E são bacanas, né? Se der certo de elas serem aprovadas dessa forma, uma delas ser aprovada dessa forma, eu acredito que seja bacana, porque realmente traz uma simplificação. Só que aí tem as questões de operacionalizar isso, né? Então, aí vem as diferenças entre elas.
Perda de arrecadação pode haver também?
Eu acredito que não, porque assim, de acordo com o que elas propõem, né? Então, vamos falar primeiro da 45, que é da Câmara, que é do Baleia Rossi e do API. O que elas propõem? Uma alíquota que seja não uniforme para o Brasil inteiro, porque o Brasil é gigantesco, as realidades também são diferentes em cada região, então ela propõe que cada região tenha uma alíquota diferente. Então a União vai ter, desse bolo todo que é o IBS, a União vai ter um pedaço, os estados vão ter um pedaço deles, os municípios e o Distrito Federal. E essas alíquotas elas vão ser diferentes. O que é alíquota que a gente fala, né, para também traduzir? Eu tenho o valor de um bem e em cima desse valor é que vai ser tributado, né? Que vai incidir a tributação. O que é? Qual que é o montante que eu vou pagar? É um percentual daquele valor total. E aí, por isso que a gente fala de alíquota. Quando eu falo de alíquota, é o percentual que vai incidir sobre essa base, que é o valor do bem ou do serviço. Então, União, Estado, Distrito Federal, municípios vão ter subalíquotas desse bolo todo e vão receber essa arrecadação. Então, não acredito que, bom, dependendo da região, obviamente, né, tem estudos, enfim, mas aí cada um vai puxar a sardinha para o seu lado para não ter perda de arrecadação, com certeza. Então, essa é uma proposta, ela é diferente da 110. Tá. Na 110, a proposta é que tenha o IBS seja estadual e padronizado para o Brasil inteiro. Então, São Paulo pagaria, Paraná receberia, Paraná, todo mundo recebe a mesma fatia.
Que acabaria com a guerra fiscal que hoje existe.
Exatamente. Padronizado, só que em contrapartida prevê a possibilidade de ter benefícios fiscais para determinados setores. Então, aí determinados setores da economia poderiam receber tratamentos diferenciados, a depender do tipo de produto ou de bem que eles disponibilizam para o mercado. Então, essa é uma das diferenças mais importantes que existem entre elas. Além disso, na 110, também existe a possibilidade de eles substituírem outros tributos, que não aqueles 5 que eu citei. Então, substituiria o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, IPI, mais CID combustível, salário, educação e IOF. Também deixariam de existir para 110. Então, essas são as diferenças básicas, vamos dizer assim, entre elas. E são diferenças muito gritantes, né? Porque uma prevê alíquotas diferentes para o Brasil todo e outra prevê alíquotas que são
uniformes.
Né? Uma não prevê benefícios fiscais para determinados setores, que inclusive é o que tem sido discutido pelo atual ministro de Fazenda. Né? Ele falou que vai olhar com calma todos os benefícios que já têm sido concedidos para as empresas, enfim. E a outra prevê que sim, esse tipo de situação pode continuar acontecendo. Então, são propostas que se assemelham em determinados pontos e se distanciam em outros.
Agora, para o empresário, a centralização de todos esses impostos em um único imposto facilita a vida da gestão da empresa?
A ideia é essa, é facilitar, porque hoje, como... Quem atua muito em setor de bens e serviços, geralmente a gente fala em pagamento de ISS e de ICMS. E quando as empresas atuam em estados diferentes e municípios diferentes, elas têm que atuar com legislações diferentes também.
precisa ter uma equipe, bancar uma equipe, né? Ter um gasto muito alto.
Para entender como é que funciona e tomada de decisões, inclusive, porque se for para um determinado estado, pode ser que pague mais do que se for para outro. Então, cálculos gigantes e auxílios de contadores e de advogados, é muito importante que exista esse tipo de estudo para eles tomarem decisão. Uhum. A ideia das propostas é justamente facilitar também isso, então simplificar a forma de recolhimento, mas também o entendimento de como funcionaria a tributação, né? Então, assim, primeira vista aqui, eu acredito que sim, as duas trazem esse mote.
Isso já seria muito interessante para a economia, pensando nas empresas.
Com certeza.
Que aí poderia até repassar para o consumidor final essa redução de custos, né? Porque ela vai gastar menos para pagar imposto. Né?
É a ideia, exatamente.
Agora, e para a população mais pobre, né? Qual que é a vantagem da reforma tributária?
Luciana, aí tem um monte de estudo dizendo que elas não pensam, elas não olham para a população mais pobre, mas é isso tudo muito... Uhum. É muito difícil de a gente dizer agora, né? Até porque as propostas vão passar por várias emendas, elas estão passando, na verdade, por várias emendas, e a gente não sabe como é que vai ficar a história no final. Mas o que muito tem se dito, inclusive uma delas propõe isso, que a gente estava conversando anteriormente, é que a possibilidade de a população mais pobre ter um ressarcimento daquilo que pagar. Porque hoje, isso acontece hoje, né? Se vamos ao mercado, compramos lá algum item do mercado, eu pago o mesmo tributo que qualquer outra pessoa pagaria, mais rica ou mais pobre que eu, né? Uhum. Com mais ou menos condição que eu. Lógico que tem várias bases.
Até na cesta básica de alimentos, né? Você paga imposto, e muito imposto, né?
Ela tem desoneração, mas ainda assim incide, sim. Lógico, tem muita base de estudo em torno disso, não é uma coisa muito simples de a gente responder. Então, tem muita gente falando que as reformas elas têm visto pouco, aquelas pessoas que são menos favorecidas, vamos dizer assim, mas tem muita gente defendendo que não, que no final do dia vai sobrar, porque vai simplificar. Enfim, eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho para poder cravar uma resposta.
Uhum. Então, são duas principais propostas, né? Mas existem outras também, então?
Existem
propostas de reforma
outras.
Tributária?
Existem. Existe uma que tomou força lá, que veio de São Paulo, inclusive, que chama Simplifica Já, uhum. Que também está tramitando, é de um grupo de estudiosos de São Paulo, de professores, advogados, enfim, que se mobilizaram, que identificaram algumas falhas, na visão deles, dessas duas propostas que são mais, que estão concorrendo, vamos dizer assim, mais fortemente, e propuseram. Então, mas, assim, muito dificilmente ela passaria, né? A gente não sabe, não estamos vendo, na verdade, um movimento tão forte quanto nas outras duas, a 45 a 110.
Uhum. E a proposta de taxação de dividendos?
Uhum. Essa é antiga, uhum. Também. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso desde o ano passado. Na verdade, antes disso, né? A proposta seria que, depois que as empresas pagassem os tributos todos, mensais ou trimestrais, dependendo do regime de tributação que elas tiverem, o que sobra no caixa, os empresários, eles podem investir ou eles podem distribuir para os sócios. Então, os sócios receberiam isso, tirando o prolabore, que seria, entre aspas, o salário deles, eles poderiam receber esses valores também, porque já a tributação já foi paga, então eles receberiam sem pagar nova tributação. Isso é por conta de uma lei de 95 que a gente tem no Brasil. Então, a partir de 95, esses dividendos ou esses lucros, eles são isentos. Por quê? Porque aqui no Brasil optou-se por onerar a empresa. Uhum. O que sobra, tá ok. E aí tem esse movimento de tributar a distribuição de lucros. Um movimento mundial, tal, que o nosso Brasil é um dos únicos que não tributa, etc. Mas a gente tem que olhar para um quadro maior. Uhum. O Brasil é um dos únicos que não tributa, mas a carga tributária das empresas é muito alta. Então, para equilibrar esses pratos, vamos dizer assim, a proposta é que diminua-se a carga tributária das empresas e ao sobrar no caixa, esse valor, se for distribuído para os sócios, que haja o pagamento de imposto de renda. Por isso que a gente não fala desses dividendos nessas duas propostas que a gente estava falando antes, porque em nenhum momento eu falei da renda, né? Eu falei de bem e serviço.
Seria uma outra etapa, né?
É outra situação. A gente está falando agora de renda. Então, a proposta seria para que essa distribuição de lucro, aquilo que sobra, quando fosse destinada para o sócio, para que ela fosse tributada também. Qual é a ideia? Os sócios, ao verificarem isso, fazem conta e falam, acho que é melhor eu investir do que eu pegar esse dinheiro para mim. Uhum. Né? Então, eu vou reinvestir e, ao reinvestir, provavelmente vai haver geração de renda, emprego, etc. Então, é um movimento que se faz para estimular a economia. Mas, de novo, a gente tem que olhar para um quadro muito maior, porque os empresários já são altamente bombardeados com tributos.
Pode desestimular a própria produção. Né?
Exatamente. Então, se não houver um equilíbrio, pode ser, inclusive, que isso seja a possibilidade, né, que se fomente a informalidade. Então, em vez de as pessoas abrirem empresa, elas deixam de abrir para fugir dessa tributação que seria muito alta. Então, a gente não sabe muito bem como é que isso vai funcionar. É claro que é importante eu falar isso. Já existem exceções para essa tributação, inclusive para os menores, né? Então, empresas do Simples Nacional, empresas que faturam no limite do Simples Nacional, essas empresas elas estariam isentas de tributação na distribuição de renda, né? De lucro. Então, já existe esse movimento para exceções, e também não sabemos como é que vai ficar. E isso a gente já pontua muito para os empresários, porque é importante na tomada de decisão. Vai fazer uma estruturação de negócio, de que maneira isso tem que ser estruturado, para eles pensarem, eventualmente, lá no futuro, quando eu for distribuir lucro, como que isso aqui tem que estar montado, qual é o regime tributário que eu vou optar, para eu poder fazer esse planejamento. Então, é super relevante, não só para as empresas, mas também para as pessoas físicas, né? Para os empresários, para os colaboradores, enfim.
Acompanhar toda essa movimentação no Congresso.
Exatamente.
Né? Saber exatamente o que vai ser aprovado.
É,
né?
Super importante. A gente acha, esse assunto não é para mim, não. Todo mundo tem que se inteirar, porque vai impactar a vida de todo mundo.
Agora, o ideal é que essa reforma tributária, então, ela simplificasse a cobrança de impostos no país, né? Tornasse a coisa mais organizada, né? Mais factível, viável, né? Para você entender, né? Como está sendo essa cobrança. Mas também que os impostos pesassem menos para quem paga, pode menos, né? Quem tem menos recursos, né?
É, exatamente. Uma proporcionalidade, né? Na medida do possível. E fomentar a economia ao mesmo tempo. Então, assim, é um jogo de xadrez. É difícil. Vamos acompanhar.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada a você.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira, que é especialista em direito tributário e que nos falou sobre as propostas de reforma tributária que estão em discussão no Congresso Nacional.